trabalho do campo a ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, minha gente do campo, estamos de volta com mais um Prosa Rural.
É isso mesmo, é o Prosa Rural chegando com mais novidades para você, produtor.
E hoje nosso assunto é sobre o sorgo na agricultura familiar.
Se o ouvinte acha que o sorgo é só para a alimentação animal e para a elaboração de rações e o fornecimento de forragem, terá uma bela surpresa.
Ah, o ouvinte vai se surpreender com as maravilhas que o sorgo pode proporcionar em sua vida familiar.
Fique atento, ouvinte, pois você e sua família poderão aumentar e muito a renda com a produção do sorgo.
Só para se ter uma ideia, com o sorgo é possível produzir vassouras, forrageamento de animais, produção de silagem e etanol, melado ou cachaça artesanal e também para alimentação humana.
Que maravilha, hein, Valmir? E você sabia que além de todas essas vantagens, o sorgo tem o menor custo de produção em comparação ao milho, por ser mais tolerante a estresse hídrico e por possuir boa amplitude de semeadura e adaptação às diferentes regiões brasileiras?
Claro, né, Laura? É uma cultura que tem tradição entre os agricultores brasileiros justamente por sua diversificação.
E na região sul, o sorgo é uma boa alternativa para o fornecimento de forragem, garantindo a produtividade e a qualidade do leite.
E outra boa novidade é o sorgo granífero, que já é usado em muitos países para a alimentação humana. Nos últimos anos, com a intensificação das pesquisas, vem despertando interesse de empresas para a fabricação de farinha.
E não é só de empresas de alimentação, não. De mini-usinas também. Já é possível encontrar em algumas propriedades produção de sorgo sacarino para a produção de etanol.
É, os produtores podem se organizar em associações e produzir o etanol com o menor custo e usá-lo como fonte de energia na propriedade.
Nossa, Valmir, quanta coisa boa que o sorgo proporciona ao produtor rural, hein?
É verdade, Laura. Por isso, convidamos a pesquisadora Jane Rodrigues Machado, da Embrapa Milho e Sorgo, para explicar melhor ao nosso ouvinte as maravilhas dessa cultura.
Muito bem. Quem conversa com ela é a jornalista Isabel Almeida.
Um dedo de prosa.
Jane, por que a área do sorgo na região sul só representa 2% do total produzido no país?
Bom, Isabel, a questão é a seguinte. Na realidade, o sorgo ele ainda é pouco difundido no Brasil. Apesar de representar uma cultura muito cultivada na África, Ásia, nos Estados Unidos, no Brasil ainda temos poucas áreas cultivadas com sorgo. No Rio Grande do Sul, especificamente, que nos representa o sorgo aqui mais utilizado é o sorgo silageiro, o sorgo corte-pastejo e o sorgo usado artesanalmente, produção de vassoura, na produção de cachaças. Isso dificulta você fazer uma estatística de produção, porque geralmente essas estatísticas, principalmente da Conab, elas estão relacionadas à produção de grãos. E na região sul, a produção de sorgo granífero, ela é pequena, por isso representa só 2% no total produzido no país.
Explique pra gente quais as vantagens da cultura do sorgo.
Nós temos observado, né, que o sorgo ele é um pouco mais tolerante aos déficits hídricos do que o milho. Então a gente tem colocado como uma das principais vantagens do sorgo é justamente essa questão. É uma semente mais barata, produz e tem uma boa produtividade, tem essa questão de ser um pouco mais tolerante que o milho.
Gostei dessa parte que a planta não precisa de muita água com recurso cada vez mais escasso. Isso faz uma grande diferença para o produtor.
É verdade, Valmir. O sorgo tem muitas qualidades que superam a cultura do milho.
Então vamos voltar com a pesquisadora para saber mais sobre esse assunto.
A produção de vassoura do sorgo pode ser uma boa alternativa de renda para o produtor familiar?
Sim, nós temos um caso muito claro aqui na região sul, principalmente no oeste do Paraná, em que os produtores eles têm uma renda bastante importante com a fabricação das vassouras de sorgo. Então eram produtores que produziam grãos e que viram na produção da vassoura a partir do sorgo uma alternativa muito mais rentável do que a produção do grão propriamente dito, de milho ou de soja. Então é uma cultura, uma semente barata, você tem a produtividade. Isso, e geralmente essas vassouras, elas são produzidas artesanalmente. Isso faz com que você gere uma grande demanda de mão de obra, e essa mão de obra geralmente é da família, e às vezes ainda você tem que contratar pessoas de fora. Então, ele é sim uma boa alternativa. Comparativo, assim, a cada 1 hectare, né, de sorgo, você consegue produzir aí entre 1.000 e 1.200 vassouras. A vassoura de sorgo hoje, se ela for vendida no atacado, né, para que seja depois revendida, ela está sendo vendida a R$ 3,00. E se você fizer a venda direta ao consumidor, ela pode chegar a R$ 6,00. Então, em 1 hectare, a família vai ter aí praticamente uma renda de R$ 3.000 a R$ 6.000. Para a agricultura familiar, isso garante a renda, né, que vai permitir que a família tenha uma boa condição de vida. Sem contar que o ciclo do sorgo vassoura, ele é normalmente de 3 meses. Então, isso daria mais de uma safra anualmente, né? Geralmente, umas três safras anualmente. Então, é uma renda bastante interessante quando a gente compara com o sorgo, com o milho ou com a soja, que são safras, né? Ou você tem uma safra por ano.
Valmir, já pensou em uma família aumentar sua renda em até R$ 6.000?
Nossa, seria um salto e tanto na vida familiar do produtor. Como a vida deles poderia melhorar só com a fabricação de vassouras?
E o melhor é que envolve toda a família.
Agora a pesquisadora fala da vantagem do sorgo na produção do etanol.
Em relação ao sorgo para etanol, em geral, ele está sendo pesquisado para que seja uma alternativa para as indústrias, agroindústrias de álcool e açúcar, como na entressafra da cana-de-açúcar. Mas ele também é utilizado, principalmente no caso da agricultura familiar, nas agroindústrias da produção de cachaça, produção de melado, de rapadura. Então, ele também é uma alternativa interessante aqui no Rio Grande do Sul. Já existem empresas que fabricam mini-usinas. Essas mini-usinas, elas são utilizadas na propriedade da agricultura familiar, produz o etanol e, em geral, esse etanol ele consegue suprir todas as necessidades da propriedade. Além de que também pode-se utilizar o bagaço, né, desse depois da moagem, para oferecer para os animais.
E o bacana, Valmir, é que o produtor pode usar o sorgo também para a produção de melado, cachaça e rapadura.
E olha que interessante, Laura. No Rio Grande do Sul, já tem empresas que fabricam mini-usinas para a produção artesanal do etanol, que suprem todas as necessidades de energia da propriedade.
Depois dessa conversa toda, acho que os produtores rurais vão correr para cultivar sorgo.
E quem optar por essa cultura só tem a ganhar. Vamos torcer.
E para animar mais o nosso ouvinte com a cultura do sorgo, vamos ouvir agora o produtor Valmor Bedim.
Fala, produtor!
O que eu posso te dizer é que o sorgo eu venho plantando há um bom tempo, sempre para pastejo da vaca. Foi mudado alguma coisa com o pessoal da Embrapa, passou umas variedades novas, até esse último que foi passado pela Embrapa, é uma variedade que foi de experimento, que se adaptou bem aqui na região. Para silagem e para pastejo para as vacas. O rendimento dele é excelente, comparando com outros pastos. O leite também, o teor de gordura do leite é melhor, a qualidade do leite é melhor. O rebrote dessas variedades novas que eles passaram aqui é surpreendente. Pelo que a gente tinha dos pastos antigos, hoje é um top de linha o sorgo aqui para nós. A gente faz a planta, faz a semeadura e depois faz os piquetes. Cada 30, 30 e poucos dias ele volta. A gente divide em piquetes, um piquete por dia. Divide de acordo com a quantidade de vacas que tem. Quando chega ali nos 30 dias, tu começa de novo aonde tu fez o primeiro. Aqui na nossa região, sim, aqui eu recomendo, que é uma boa alternativa pro gado.
Muito boa mesmo essa experiência do produtor Valmor.
Valmir, fiquei interessado em aprender a fazer vassouras. Vamos ensinar para o nosso ouvinte como se faz?
Claro, quem vai passar o passo a passo é a pesquisadora Jane Rodrigues.
Pitacos da Hora.
Primeiro, primeiro é a semeadura e a condução da área. Para você ter uma área mais homogênea, uma área que, onde você não tenha panículas com muito defeito, então é bom investir em pelo menos um pouco de insumos, que é a adubação, se for necessário fazer algum fungicida, que o sorgo às vezes ele tem doença na panícula. Então são os cuidados com a cultura. Depois, quando chega aí, mais ou menos o ciclo é de 3 meses, quando tem a emissão da panícula, a produção dos grãos na panícula, você começa, então chega o momento do corte. Então, nesse momento de corte, você vai selecionar as panículas que não têm defeito. O que é defeito? Panículas muito pequenas, panículas que têm, às vezes, a haste dobrada, alguma coisa assim. Então, faça essa seleção, né, dessas panículas. E outra questão que deve ser olhada, assim, elas não podem ser muito pequenas, elas devem estar assim a um tamanho aproximadamente de 50, 60 centímetros. Outro fator a ser observado no momento do corte é a haste, né? Ou seja, você corta um pouco abaixo da panícula ali, que não precisa ser muito, mas também não pode ser muito próximo, porque depois você terá que fazer a amarração. Bom, colheu as panículas, então, é o momento de você retirar as sementes, porque as sementes não interessam, nesse caso, na produção da vassoura. Então, para isso, em geral, é bastante artesanal, é uma máquina praticamente construída pelos agricultores. Então, usa um cilindro dentado. Esse cilindro ele vai funcionando em baixa rotação e vai passando, então, a panícula ali. O grão, ele libera da panícula. Fica só, então, aquelas hastes que a gente chama de palha ou piaçava. Retirou os grãos. Você tem, então, essa palha ou essa piaçava. É importante que ele fique para secar, né? Para evitar que depois que essa, quando você fizer a vassoura, para que surja algum fungo ou alguma doença ali, né, de armazenamento, que possa prejudicar a qualidade da vassoura. Então, essa palha ela fica secando mais ou menos por um dia. Deve-se tomar o cuidado para ser num local seco e protegido. Tem que estar arejado, mas tem que estar protegido de sol e chuva. E ela vai secar até que ela fique... Ela tem que ficar maleável, ela não pode ficar quebradiça, mas ela tem que ficar sequinha para que não desenvolva micro-organismos que não sejam desejáveis. Depois de seca, então, faça a limpeza dos ramos, tira, né, todas aquelas ramificações indesejáveis, fica então a haste completa e elas vão sendo amarradas, né, até que você forme aquele feixe que tem o formato da vassoura. Essas amarrações, esses feixes, eles são amarrados, costurados manualmente com cordões para que eles fiquem firmes. Então, até que você tenha a vassoura pronta. O que falta agora é simplesmente o acabamento, que também é manual, que é você chegar na ponta e fazer um corte para que ela fique uniforme, para que ela fique certinha. Então, a vassoura está pronta.
E se o ouvinte quiser saber mais informações sobre esse assunto, é só ligar na Embrapa Trigo. Aí vai o telefone.
DDD 54, telefone 3316-5860.
Repetindo, DDD 54, telefone 3316-5860.
Se quiser falar com a equipe do Prosa Rural, ligue de graça para...
0800-646-1160.
Chegamos ao final de mais um programa. Agradecemos a participação de todos os envolvidos nesta prosa.
Contamos com sua audiência na semana que vem.
Um abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Laura Murad. Técnica Tiago Trigo. Conteúdo Embrapa Trigo, Embrapa Milho e Sorgo.